11 de setembro.
Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into.
Os Estados Unidos se preparam para relembrar no domingo os 10 anos dos atentados de 11 de setembro que deixaram uma marca na história recente norte-americana. O presidente Barack Obama deve visitar a cidade de Nova York, onde os terroristas lançaram os aviões contra as torres do World Trade Center para participar da inauguração de um memorial às vítimas. Obama deve comparecer ainda a Washington, onde um dos aviões sequestrados por terroristas foi lançado contra o Pentágono e o estado da Pensilvânia, onde um quarto avião sequestrado foi desviado de sua rota e caiu em uma fazenda. Na entrevista de hoje, dessa série que analisa as repercussões do 11 de setembro, a organização da Al-Qaeda, grupo terrorista responsável pelos atos que deixaram mais de 3 mil mortos. O nosso entrevistado é o professor José Luiz Quadros Magalhães, da Faculdade de Direito da UFMG. Professor José Luiz, a rede terrorista Al-Qaeda apresenta uma estrutura peculiar caracterizada pela organização em células independentes, espalhadas ao redor do mundo, formando uma rede colaborativa no que diz respeito ao recrutamento e distribuição de missões. Como essa estrutura descentralizada dificulta os trabalhos de agentes de inteligência e outros organismos internacionais a identificar e capturar os membros da Al-Qaeda?
Pois é, essa estrutura em células, né, dificulta muito a identificação. Em geral, um não sabe da existência do outro, ou seja, são as pessoas da organização que podem dizer da existência de toda essa rede. A Al-Qaeda, ela inaugura uma nova forma de terrorismo, né? Acho que seria importante talvez a gente resgatar um pouco da história essa ideia do terror, né? A ideia do terror que aparece aí pela primeira vez na Revolução Francesa, com a própria ação do Estado contra os seus cidadãos, né? A ideia de terror, ou seja, onde qualquer pessoa não envolvida com nenhum movimento político pode ser vítima desse terror. Seja o terror do Estado, no século XIX a gente vai encontrar, por exemplo, vários movimentos anarquistas, especialmente na Rússia, alguns movimentos da Itália, onde o terrorismo aparece vinculado a esse movimento anarquista violento, a intenção de se estruturar o Estado, atacar alvos do Estado. No século XX, a gente encontra já essa vinculação da ideia do terror, né, com a ideia de resistência. E aparece, por exemplo, o ETA, né, Oscar de Tarska Tazuno, Tarska Tarska Liberdade, aparece o IRA, o Exército Republicano Irlandês, fazendo atentados a bombas em quartéis, em alvos militares. E depois vem essa nova fase do terror da Al-Qaeda, onde há um ataque indiscriminado à população civil, novamente, não apenas a alvos militares. Acho que é muito importante a gente diferenciar isso.
Al-Qaeda atua hoje por meio de grupos aliados, como por exemplo o Talibã paquistanês, ou de grupos inspirados por sua filosofia. Isso também torna mais difícil prever as próximas ações e até mesmo identificar a autoria de ataques terroristas, uma vez que atentados isolados cometidos por simpatizantes acabam sendo atribuídos à Al-Qaeda?
Pode dificultar, mas há um padrão, como eu disse. Mas, por exemplo, se a gente recordar o atentado que houve à bomba em Madrid há poucos anos atrás, o atentado que houve à bomba também no metrô em Londres, ele é muito diferente da ação de outras redes. Eu me recordo, por exemplo, no caso de Madrid, quando houve o atentado no metrô, que matou várias pessoas, a primeira coisa, o primeiro-ministro, na época era o José Maria Aznar, culpou o ETA. Só que esse não é, como eu disse, o tipo de ação do ETA ou do IRA ou de outras organizações, né? Então, esse tipo de padrão aproxima muito a ação da Al-Qaeda de suas células. Então, isso facilita um pouco a identificação. Agora, é importante lembrar também um outro aspecto, né? Que essas organizações, muitas dessas, por exemplo, o caso dos talibãs, foram organizações financiadas pelos próprios Estados Unidos. Então, no caso do Talibã, por exemplo, a CIA, os Estados Unidos financiaram o movimento talibã contra a ocupação, na época, da União Soviética no Afeganistão.
Professor, é possível afirmar que esse modelo descentralizado da Al-Qaeda é resquício de uma cultura tribal existente no Oriente Médio?
Não. O movimento descentralizado é a forma de sobrevivência desse tipo de ação, né? Esse tipo de de guerra, né? Não tem como você imaginar que esses grupos possam enfrentar potências militares, como as potências da OTAN, de outra forma que não seja a partir dessa ação escondida, descentralizada. Então, não vejo uma conexão com aspectos tribais, né? Mas sim como um método de ação de um grupo que é inferior militarmente e numericamente das grandes potências, que a única forma de ação que ele tem é justamente essa ação descentralizada.
Professor, a imprensa internacional vinha noticiando desde o ano passado que o egípcio Ayman al-Zawahiri, no número 2 da cadeia de comando, estava sendo preparado por Bin Laden para assumir a rede terrorista Al-Qaeda. O senhor acredita que nos últimos anos Bin Laden teria se tornado uma figura muito mais simbólica do que alguém que de fato decidiu os rumos da organização terrorista?
Sem dúvida. Eu acho que a importância que foi dada ao Bin Laden, ela foi uma importância muito maior do que efetivamente ele tinha. E, inclusive, há o recente assassinato do Bin Laden, que ainda ficou encoberto aí numa nuvem pouco esclarecida. Explicações dadas pelo governo americano foram explicações pouco convincentes. Enfim, são levantadas aí várias teses. Na verdade, o que aparece ali é uma satisfação à própria população norte-americana, né? Um ato simbólico, mas que acredito que pouca influência tem na organização da Al-Qaeda ao assassinato do Bin Laden. Né? E que talvez hoje, né, diante das transformações que ocorrem no mundo árabe, as revoluções populares no Egito, na Tunísia, a guerra civil na Líbia, os problemas que ocorrem na Síria, outras insurreições que ocorrem na Argélia, né, mudam muito a situação real, né, desses países, e talvez possa representar efetivamente aí, nesse caso, um enfraquecimento desse tipo de ação da Al-Qaeda.
Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Professor, agora de fato o egípcio Ayman al-Zawahiri foi nomeado oficialmente o novo líder da Al-Qaeda. Como ele deve conduzir a rede terrorista sem Bin Laden no comando? Será que ele deve cumprir ações de represália contra a morte do ex-líder da Al-Qaeda pelas tropas norte-americanas?
Olha, acredito sinceramente que se ele pudesse fazer isso, já teria feito. Houve todo um sistema, né, de construção de segurança interna nos Estados Unidos muito grande. E esse é um outro aspecto importante ressaltar, que mostra, de certa maneira, que o terror da Al-Qaeda conseguiu atingir, de certa forma, o seu objetivo. O que acontece nos Estados Unidos após os atentados da Torre Gêmeas? Há uma criação de um sistema de controle social muito grande, né, um investimento muito grande no sistema de segurança interna, a aprovação de leis que suspendem direitos e garantias dos próprios cidadãos norte-americanos. Enfim, os Estados Unidos e a Europa entram numa era de controle e de repressão muito violenta. Agora, não acredito que haja essa força hoje da Al-Qaeda.
Professor José Luiz Quadros Magalhães, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na 104,5 FM.
Ah, Joia, muito obrigado, eu que agradeço.
Esse foi o professor José Luiz Quadros Magalhães, da Faculdade de Direito da UFMG, analisando a estrutura e o futuro da rede terrorista Al-Qaeda. Lembrando que neste domingo, os atentados de 11 de setembro completam 10 anos com uma série de homenagens, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países pelo mundo. Com produção de Mariana Gonçalves, repórter Aline Lourenço.
Onze de setembro,
uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane.